Muito bem, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é o tema no debate das 10 de hoje. Esse mês é dedicado ao tema, dia 18 especificamente, é o Dia Nacional, né, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas durante todo o mês, aliás, durante todo o tempo, existe uma rede de proteção que vem divulgando, que vem explicando como combater a exploração sexual, um tipo de crime tão complexo, porque envolve geralmente ambiente quase que imune à denúncia, muitas vezes no próprio ambiente familiar. E nós vamos debater isso. Eu estou recebendo aqui a psicóloga Manuela Genésio, o advogado Leandro Ramos, que integra essa rede de proteção, e o conselheiro tutelar Pedro Rafael, que participam conosco. Se você tiver perguntas ou observações, 3838-1213, tem também o 99956-1213. Eu quero dizer que a qualquer momento tivermos novas informações sobre, está passando nesse momento por uma cirurgia, a vítima de tentativa de feminicídio em Tabira, Axa, na área de 32 anos, e a qualquer momento, tendo novidades sobre esse caso, nós vamos abrir para a nossa central de rádio jornalismo, que está acompanhando, inclusive, no Hospital Regional Emília Câmara. Doutora Manuela, bom dia, prazer tê-la conosco. Como eu disse, esse é um tema que é trabalhado de forma constante, né? Esse mês, ele chama mais atenção por conta dessa semana, que tem o dia especificamente. Quando começaram e até quando vão essas atividades mais intensas de esclarecimento em relação à data? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes. Nós iniciamos as atividades através do CREAS, né, em abril. Né, a gente começou com capacitação com a rede de proteção, que é as escolas, os equipamentos do CRAS, da assistência social, algumas pessoas da saúde. E esse momento se estende até o mês de maio, né, com o dia D, que é o 18 de maio, que é o dia de alusão à exploração e combate sexual a crianças e adolescentes. E aí nós vamos ter atividades nas escolas, vamos ter atividades nos bairros, nas associações, público do CRAS, público do Bolsa Família, que vai se estender em toda... em todo o mês de maio. Atividades nas zonas rurais, as zonas rurais que a gente encontra o maior número de casos, né? E que a gente já tem trabalhado esse tema já há alguns anos anterior, há 5 anos que a gente trabalha esses temas nessas localidades, e aí a gente vai, toda a equipe está preparada para isso, né? Com as capacitações, identificando, vendo as denúncias, né? E fazendo os encaminhamentos necessários aos casos. Né, com toda a rede de proteção, que é Ministério Público, escolas, saúde, assistência social, com o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, e a sociedade em si.
Existe algo que explique essa incidência maior na zona rural? Talvez o isolamento maior? O que é que determina, pelo que a senhora coloca, a maioria desses casos na área rural do município?
A gente vê a questão da localidade, né, de estar mais afastado do meio social público, a localidade, o fato de muitas famílias da carência até de entender o que está acontecendo, né, muitas vezes a família, por ser umas famílias mais humildes, elas têm medo até de procurar os serviços, porque também têm medo do que pode, né, gerar. Por se tratar de um tema e de algo que acontece dentro, muitas vezes, na família, né, a gente percebe que o abuso ele acontece muito no núcleo familiar. E aí fica mais difícil a denúncia, porque aí as famílias querem, de qualquer forma, proteger.
A história, né, de abafar o caso.
Tem medo do que pode acontecer, né? E é por isso que a gente trabalha esse tema tão intenso e levando para a sociedade, para que a sociedade tome conhecimento e as pessoas não tenham medo, né, de denunciar, porque como é um tema, como é algo que acontece dentro da família, a família ela existe para proteger, né? Ela existe para que acolha aquela criança. E aí, como isso acontece, a gente precisa combater, realmente mostrando que a criança tem que ser protegida, né, que esse adolescente tem que ser protegido, e isso é o papel da família. Uhum. Então, a gente percebe que as zonas rurais ela tem acontecido e ainda tem ficado, às vezes, impune, muitas vezes impune, ou que as denúncias não têm chegado por falta, muitas vezes, dessa questão da comunicação mesmo, dos familiares e o entendimento.
Talvez isso faça com que, por exemplo, as notícias de abusos de crianças e adolescentes, elas são também muito poucas, né? As que acabam chegando para a gente. Aqui mesmo, o último caso tem relação com um episódio de um senhor que vitimou a menina, inclusive gerou alguma revolta depois, que a notícia que a gente teve é de que ele chegou a ser solto na audiência de custódia, infelizmente. Claro que a gente falar de casos específicos é sempre mais complexo, até pela situação da vítima, que é vulnerável, é menor, os dados precisam ser preservados. Nós já tivemos casos de muita repercussão, como um que aconteceu em uma escola, né, e o acusado desse caso continuou foragido. Impressionante como não pegaram ainda esse acusado. Agora, no plano nacional tem muitas situações, e elas ajudam também, de certa forma, a divulgar esses episódios. Eu vou trazer aqui detalhes, e essa matéria foi feita em uma rede de TV, de um caso que chamou muita atenção há poucos dias. A menina denunciou o abuso do pai em um bilhete, né? Escreveu num bilhetinho que estava sendo abusada pelo pai. Isso aconteceu, me parece, em São Paulo. A menina tinha 11 anos e usou um bilhete para denunciar o assédio sexual do pai a uma colega de escola. Após exames, o abuso foi confirmado. Irmãs da autora do bilhete também denunciaram o abuso. Imagino que essa criança sofreu a ponto de gritar nesse bilhete que estava passando por isso. Vamos ouvir aqui como é que foi a matéria.
Outra história daquelas que só o Balanço Geral conta para você.
Cora,
essa história me chamou muito a atenção.
Então vamos para a matéria.
Cadê? O tio da van acreditou na história também e foi à polícia. O bom dessa história, se é que podemos dizer que tem um lado bom, é que a polícia também acreditou na história. E o pai da menina está preso neste momento. O nome dele é José Rodrigues, 56 anos. A menina escreveu: "Eu sofro abuso do meu pai." Entregou para a amiga, a amiga entregou para o tio da van, o tio da van entregou para a polícia chamou o pai para conversar e falou: espera um pouquinho. Os policiais pegaram esta menina.
E aí o caso foi descoberto. Esse caso teve ampla repercussão. Eu queria saber, até na condição de psicóloga, depois eu vou ouvir o advogado e também o conselheiro tutelar, quais são os sinais que a criança dá, porque esse tipo de violência, por exemplo, você ser violentada por aquele que deveria ser sua referência, que é seu pai. Isso, psicologicamente, para a criança, para que ela se recupere de um trauma desse, acredito que leva muito tempo, a vida toda cuidando, né? Mas eu pergunto, quais são os sinais que uma criança vítima de abuso acaba externando? Como é que a sociedade pode ajudar? Porque aqui a menina não aguentou mais e fez um bilhete. O bilhete foi passando de mão em mão até chegar ao camarada que fazia o transporte escolar na van e chegou a polícia, né? Há mudança muito brusca de comportamento? A criança fala sem necessariamente expressar quando é vítima de abuso?
Bem, é muito complexo, né, até a gente identificar esses sinais, mas a gente pode ver as mudanças de comportamento na criança no âmbito escolar, no âmbito familiar. No âmbito escolar, a criança muda o comportamento dela com os outros colegas, né? Muitas vezes ela fica agressiva, ela tem dificuldades no aprendizado, ela é uma criança que está evoluindo muito bem no desenvolvimento dela, com saúde, a criança brinca, é alegre, feliz, e de uma hora para outra ela pode mudar esse comportamento. A gente está falando de um ponto em que é uma coisa que vamos, digamos que aconteça, em 6 meses acontecem essas mudanças, vamos dizer assim. E aí ela vai, o âmbito escolar a gente pode perceber muita coisa, né? Uma tristeza maior, medo, a criança pode começar a ter medo de algo que ela não tinha, como o escuro, por exemplo, medo de dormir sozinha, se era uma criança que já não usa mais fralda, uma criança um pouquinho maior, né? Que já está há 5, 6, 7 anos, e aí ela pode voltar a fazer suas necessidades à noite na cama, né? Como fazer o xixi. Voltar a fazer xixi na cama. Se for uma criança menor, ela pode voltar a usar chupeta, se é uma criança que usava chupeta. E aí, são comportamentos que ela começa a ter que não se observava antes pela família ou por um vizinho. Né? Quando a gente estou tratando de uma pessoa que está sendo abusada por um pai, né? De uma criança que estava sendo abusada por um pai. Essa criança, até ela tomar essa decisão de fazer esse bilhete, ela sofreu muito, muito, né? Como você coloca.
Um grito, né?
Aquela pessoa que tem a referência de cuidar, de proteger, de não machucar, está, né, violando de uma forma absurda, né? Porque quando se trata de um pai, por exemplo, que às vezes dá uma palmada, que às vezes coloca de castigo com mais eficiência, mas não, estamos falando do grau maior de violência que uma pessoa chega contra uma criança, né? E eu, se tratando de um pai. Então, ela devia estar num momento de muita, muita dor, né? Para conseguir gritar através desse bilhete. Quando são crianças menores, ela consegue expressar, às vezes, naquelas que não conseguem expressar com a fala, ou como é difícil até articular o que estava acontecendo, não verbaliza. E é difícil verbalizar isso, porque a gente vê que é difícil uma mulher que entende o que é sexo, né, o que entende o que é abuso, muitas vezes ela não fala de que foi abusada pelo marido, que foi agredida por algum estranho, né?
Claro.
Imagine uma criança. E aí ela consegue fazer isso no brincar, né? Na brincadeira ela consegue fazer essas elaborações. A gente utiliza isso nos desenhos, né? A criança utiliza isso nos desenhos. Mas, em se tratando de comportamento que a gente pode perceber, que a mãe percebe, a avó percebe, a professora percebe, normalmente é a tristeza profunda, né? A criança pode ter marcas, né? Ela pode ficar com medo até de tomar banho, de que alguém a toque na hora desse banho. E a gente pode, a mãe pode perceber bem isso. Sim, fica informações de que as pessoas próximas e que conhecem bem aquela criança, ela pode perceber. Né?
E qual o caminho, a partir dessa percepção da mãe ou de alguém próximo, o que é que se deve fazer?
Se a mãe percebe isso, a primeira coisa é que a mãe consiga conversar com essa criança, né? Claro que às vezes ela não consegue tirar da criança essas informações, uhum, porque às vezes faltam instrumentos para isso. A mãe às vezes é uma preocupação, porque ela está entre, né, a situação do filho ou da filha abusada, colocando nessa história, né? Está falando de um pai, que é o esposo,
isso,
né? E da criança, uhum, que é um filho. Ela precisa procurar um profissional, né? A gente aqui tem o CREAS, que é quem faz esse acolhimento, faz essas identificações, né? Precisa acionar o conselho tutelar, nesse caso, porque a gente não pode só tratar de uma forma particular. A mãe não poderia levar para uma clínica e tratar o filho dela lá com a psicóloga de uma forma particular. Ela vai precisar fazer isso, mas em outro momento. Em se tratando desse tipo de situação, isso é um crime. Então, vai ultrapassar, né, os limites do privado. Ele vai se tornar uma coisa pública no sentido de que o acompanhamento é feito pelo CREAS, né, com a psicóloga, com talvez os encaminhamentos a outros profissionais, conselho tutelar, Ministério Público, fórum. Né, a primeira coisa é procurar, né, esses órgãos para que possa receber todas as orientações para ser trabalhado dentro do possível.
Né? Aqui o advogado Leandro Ramos. Leandro, é muito difícil, né, punir esse tipo de crime, porque você tem, por exemplo, muitas vezes o valor de um testemunho, de uma prova testemunhal. Você tem casos onde há consumação do fato e onde não há, quer dizer, a prova técnica muitas vezes fica comprometida, o medo, todos esses fatores colocados, inclusive, pela psicóloga. É um crime muito difícil realmente de punir esse do abuso sexual, ou isso vem melhorando, a interpretação jurídica dos profissionais das polícias vem melhorando com o passar do tempo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes. Hoje é assim, antigamente ele tinha muita dificuldade justamente por isso, porque geralmente o que se tinha era apenas o testemunho. Porque, na maioria das vezes, por se tratar de uma situação de violação, de violência sexual, se demorar muito para fazer o exame, se perde aquela prova técnica, que seria um ferimento, um hematoma, algo. Se perde, então acaba sendo mais o testemunho. Hoje já tem uma conscientização maior, então é mais rápido essa coleta dessa prova, facilita um pouco. O que a gente tem muita dificuldade ainda é porque hoje ainda tem muita omissão com relação à denúncia. Hoje ainda tem muito.
Principalmente
isso.
No núcleo familiar, dá para dizer isso?
Principalmente no núcleo familiar, que Infelizmente, hoje é onde mais se tem situações. Seja um parente, seja um amigo próximo da família.
Uhum. E a gente tem acompanhado alguns casos. Eu já falei aqui de um exemplo, de um caso relativamente recente, que teve grande repercussão, de um senhor de relativa idade, e que teria forçado uma menina a fazer sexo oral, e isso teve muita repercussão. Depois a gente ficou sabendo, isso não veio à mídia, eu cheguei a publicar no blog, né, que numa audiência de custódia acabou havendo a liberação. Estou falando de um caso específico sem dar nomes. Como é que anda o aspecto da punição desses casos? Principalmente, né, quando há um flagrante. Porque quando a gente pega um caso desse, esse caso especificamente teve muita repercussão, que a menina saiu gritando, chorando, a polícia chegou, né, mas o acusado depois foi solto. Ele vai responder, mas vai responder em liberdade. As pessoas têm na cabeça que um caso desse, ele mereceria uma pena mais rígida. Né? Como é que é esse embate também para garantir que não haja impunidade quando há o fato denunciado, ou quando há até flagrante, como nesse caso?
O que a gente tem que entender hoje é que essa questão da audiência de custódia, onde ele teria sido solto, ela é porque ela deve seguir o rigor da lei. Uhum. No caso, não é tratar como um caso específico, que é muitas vezes o que a gente vai, pelo momento, acaba só indo a situação, ele fez isso, ele devia ser punido. O que acontece é que existe toda uma série de fatores que são analisados no caso, que, como deve ter sido o caso dele, ele se enquadrou em uma situação em que poderia se aguardar em liberdade. Uhum. Em outros casos, ele poderia, por exemplo, ter emprego fixo, não ter antecedente criminal, que isso são todos pontos que acabam...
Antes,
justamente,
né?
Aí acaba facilitando aquele processo de uma forma. Ele não vai oferecer resistência, então não é necessária a prisão naquele momento.
Uhum.
Em alguns casos, isso acaba sendo um problema, mas o que acontece é que, se for retirado isso, uma situação em que realmente foi um agressor vai ser tratado, mas quando não for um agressor, foi uma situação em que houve uma denúncia falsa, aquela pessoa ela vai ser punida sem ter uma chance de defesa prévia. Uhum. Então é esse o ponto que a gente tem hoje com relação a essa audiência de custódia. Com relação à punição em si, agora 2017 foi, eu acho que, o melhor ano assim, que a gente teve com relação à inovação na legislação, que tiveram muitas novidades. Hoje a gente tem uma punição maior, tiveram alterações em que hoje tem uma garantia de que o agressor ele vai ser colocado preso, vai ser retirado. Hoje que a gente tem maior dificuldade, que hoje o ambiente virtual é onde a gente mais tem situações. Então, hoje já tem uma legislação nova que permite que a polícia se infiltre em grupos, em redes sociais. Existe, que antigamente tinha toda uma burocracia, agora não. Agora o delegado pode, já de ofício ali, durante o inquérito, sem precisar passar para o judiciário, ter essa investigação mais aprofundada. Então, hoje a gente já tem uma maior facilidade. Hoje, com relação à investigação, para chegar a uma punição, teve uma melhora muito grande.
Bom, eu vou só interromper um pouquinho, porque o Brandão está chamando direto do hospital, com mais detalhes aí do caso da AXA, né? Foi vítima de tentativa de homicídio em Itabira. Alguma novidade, Celso?
Bom, Júnior, a gente continua aqui no Hospital Regional Emília Câmara e, nesse momento, uma boa notícia. A AXA, que foi esfaqueada hoje pela manhã pelo marido, já está fora de perigo e saiu da sala nesse momento. A cirurgia foi um sucesso, não há necessidade de transferência, ela vai permanecer aqui no Hospital Regional Emília Câmara, mas ficará em um isolamento, exatamente porque não vai poder estar recebendo visitas devido ao problema de infecção. Então, ela ficará até amanhã sem receber visita de ninguém, exatamente para que se evite essa questão de contaminação. Portanto, está aí, um êxito foi logrado por parte da equipe médica que entrou na sala de cirurgia agora há pouco e conseguiu contornar a situação. Não há mais perigo de morte e a AXA agora é esperar o tempo para que ela possa se restabelecer e voltar à vida normalmente. Vale lembrar que as informações que aqui colhemos é de que foi um ato premeditado. Inclusive, havia funcionários da Multilimp que é exatamente a empresa do irmão Betinho, o qual é pai da vítima. Funcionários dessa empresa nos adiantavam de que havia um prenúncio disso. Ele vivia ameaçando e ela havia até dito em algum momento de que estava com medo, porque estava sendo ameaçada perder a vida e também a vida do seu pai. Então esse tipo de ameaça que deveria ser contado à polícia não foi adiantado e aí aconteceu o fato. Há quem diga que ele não é legal, o cara não é bom da cabeça, tem problema de esquizofrenia e ele praticou um ato que é simplesmente repulsante, é de repulsa total por parte das pessoas que vieram de Itabira dar conforto à família que estava aqui no Hospital Regional Emília Câmara. Mas, infelizmente, nenhum amigo da família, nem ninguém da família resolveu falar com a gente em relação ao caso. Mas em off sempre adianta de que foi uma vitória, ela está já nessa situação, se refazendo, e quem viu, né, no primeiro momento achava que ela não sobreviveria. Então, está aí, vai sobreviver, se Deus quiser. Há quem diga também que foi a mão de Deus que fez estancar aquele sangue que xiringava na hora em que ela foi atingida por uma faca pelo seu marido. Felizmente, isso aconteceu, mas felizmente nós estamos aqui contando vitória por aquilo que já foi feito e pela estabilização da saúde de Axa. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Obrigado, Celso. Pois é, agora eu não quero fazer juízo, estou inclusive na frente de uma psicóloga, mas agora já estão botando uma esquizofrenia na conta do acusado, né? Por que isso não foi tratado antes e não foi acompanhado? E sobre a situação da jovem, realmente ela perdeu muito sangue, eu vi algumas imagens na casa dela, porque hoje em dia o celular se registra tudo, né? Então, tiraram algumas fotos, ela perdeu muito sangue mesmo. E graças a Deus foi contido, por sorte. Ela não teve nenhuma... Como é que chama essa... Tito? Essa grande aqui, que é carótida, né? Por sorte ela não teve uma lesão, porque aí ela teria dificuldade até de chegar na unidade hospitalar, né? Vamos lembrar, inclusive falando de Itabira, do caso da Paulinha, da esposa do Dr. Marcílio Pires, que não conseguiu correr 500 metros. Recebendo uma facada, pegou a carótida e ela tentou fugir, mas caiu poucos metros depois. Então, a gente agradece a Deus e agora vamos para a lei. Se ele tiver problema de juízo, que se prove isso em juízo. Se o problema for mental, que se trate, porque agora, como eu falei, apareceu já uma esquizofrenia para o acusado, né? Isso deveria ter sido visto antes, ela certamente já passava por ameaças, infelizmente, pelo que acabou relatando o Celso Brandão. Vamos retomar nosso debate aqui, estamos falando da semana de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, todo esse mês de atividades. Pedro Rafael é conselheiro tutelar. Você já tem um tempo no conselho, né, Pedro? A gente está falando de 2017, o doutor Leandro falando aqui que aumentou o volume... não só de queixas, mas de ampliação dos mecanismos punitivos, inclusive com essa coisa virtual, porque tem muito bandido e muito abusador se escondendo atrás do Facebook e atrás do WhatsApp, por exemplo, né? Daí o cuidado de fiscalização dos pais, o que é que seu filho está fazendo. Eu já disse aqui, dei vários exemplos, às vezes está com a criança, você está com um adolescente, por exemplo, na sala, você, a esposa, o adolescente com celular, e sem que você perceba, tem 30 pessoas na sala com você. Ela está conversando com outras tantas pessoas que você não conhece, nunca ouviu falar. Aumentaram as denúncias junto ao Conselho Tutelar, ou ainda você diria que o volume é pequeno diante do que pode ser a quantidade, né, de casos dessa natureza?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia também aos participantes aqui do debate. Nil Júnior, pelo menos para o Conselho Tutelar, as denúncias não aumentou, né? O número não aumentou de jeito nenhum. E necessariamente, quando não aumenta para o Conselho Tutelar, também não aumenta para o CRAS, para o CREAS, né? Que compõe a rede de proteção, porque o caso, quando chega até o Conselho Tutelar, nós temos que repassar o caso para toda a rede de proteção, né? Que correspondem a se tratar de abuso sexual de criança e adolescente. A gente envia o caso para o CREAS, envia o caso para a delegacia, para o Ministério Público, para o fórum, né, para a Vara da Infância, para que todos tenham ciência do que tem acontecido naquele momento. Então, as denúncias continuam ainda. Graças a Deus, o último episódio foi esse do senhor que foi liberado após a audiência de custódia. Inclusive, foi eu quem acompanhei de perto todo o caso. Eu estava como plantonista. Eu e Simone, nós estávamos dentro desse caso, acompanhamos de perto. E é isso, ainda há muita negligência com relação aos parentes fazer a denúncia. Às vezes, a gente já ouve relatos de mães que acobertam o caso de certa forma, por se tratar, na maioria das vezes, de padrastos, irmãos, tios da vítima, pais da vítima. Então, às vezes, as mães não acreditam no que as filhas estão contando para elas. Eles acreditam mais no seu companheiro, acreditam mais no tio, que seja o irmão da mãe, no caso da acusada, da acusada ou do acusado. E é isso, infelizmente ainda existe isso, essa questão de não contar, de não acreditar no que a filha está dizendo, como Emanuela falou, e essa garota que escreveu aí um texto, ela contando sobre a vida dela em um texto, eles também contam através de desenhos, que eu me recordo uma vez que eu acompanhei também um caso de abuso sexual. A criança foi lá no conselho, quando a gente foi para ouvir ela, aí lá na nossa brinquedoteca, a gente pediu para que ela fizesse um desenho, e ela desenhou, fez duas crianças, uma sem roupa, de pele escura, e outra com roupa bem vestidinha, porque quando a gente perguntou a ela, ela disse que aquela de pele escura era ela quando ela estava no escuro, quando ela não se sentia quando ela não se sentia corajosa, assim, encorajada de contar, sabe, o caso. Ela dizia que ali era quando ela estava sendo vítima, e aquela outra criança vestida foi quando ela começou a contar o que estava acontecendo com ela, a gente, quando ela contou o caso do que estava acontecendo, ela disse que se sentiu mais à vontade, se sentiu sem medo das ameaças que o agressor faz, e é isso.
Agora, esse caso específico que a gente está falando, sem dar nomes, a família ajudou a denunciar ou não? Depois teve... Esse da soltura depois na audiência de custódia?
A família até então não sabia do que estava acontecendo. Quando eu recebi o telefonema da delegacia para que o conselho comparecesse até lá, porque se tratava desse crime de abuso sexual. No caso dela foi de abuso e de estupro, porque ele também estuprou ela também, sem contar os aliciamentos que já havia antes. Então a vítima, ela se sentiu ameaçada. Ela já vinha se sentindo ameaçada, porque é o perfil deles, ameaçada, e não contar para ninguém, porque se contar, vai matar a mãe, vai matar todo mundo da família. Então a vítima, ela se sente tipo amedrontada com a relação, quer proteger de certa forma a mãe, que a primeira pessoa que o agressor faz é: se você contar para alguém, eu mato a sua mãe. Então a vítima não quer que a mãe dela morra, e fica nessa, de guardar esse segredo, que não deveria, que jamais, quando chega para uma autoridade, jamais o agressor vai matar a mãe, A mãe não sabia de jeito nenhum, ela foi pega de surpresa. Ela ficou muito surpresa quando ela chegou na delegacia, que nós passamos o caso para ela lá na delegacia, como também os policiais que fizeram
o registro. Ela tem pai, a menina?
A menina tem pai, mas não reside no município, não. São famílias separadas.
Mas ele continua respondendo. Ele só não vai responder preso,
Nil, é assim, a gente, quando faz o encaminhamento do caso, a gente não tem mais um retorno sobre o caso. A gente não tem mais informação. Às vezes a gente tem alguma informação do CREAS, quando nos manda, quando vê que realmente tem que mandar para o Conselho Tutelar e manda, mas infelizmente a delegacia não comunica mais depois do caso, também o fórum também não comunica. A gente espera que ele possa responder, né? De qualquer forma que ele possa responder, sim, pelo crime que ele cometeu, um crime bárbaro, né?
Num caso desse, essa menina está sendo acompanhada pelo CREAS, Manuela, tem alguma informação? Se a família procurou?
Não, a família ainda não procurou o CREAS, mas a gente vai buscar novas visitas, né? Fazer inclusive a busca ativa, porque se tratando de uma menor, a gente vai fazer esse acompanhamento.
Situação dessa vai precisar de acompanhamento?
É, faz o acompanhamento com o psicólogo do CREAS, né? A gente faz as intervenções, as orientações e possivelmente ela vai fazer um acompanhamento com outra psicóloga também. Porque no CREAS a gente não faz a terapia, né? A gente faz o acolhimento e o acompanhamento por um tempo a esta família. Até que tudo se estabilize e ela possa continuar as atividades dela normalmente e a vida dela normalmente.
Tô, Leandro, há um receio sempre, por exemplo, a gente está falando de um caso aqui, é importante dizer que a gente não nem tem como dar nome mais de ninguém hoje. A própria polícia no boletim evita dar detalhes e em caso dessa natureza até relativamente compreensível, se bem que a população sempre tem aquela sede de identificar, principalmente quando é acusado. Mas o que eu pergunto é o seguinte: o acusado está solto, ele praticou, ele estuprou a menina, né? Aquela história de uma casa abandonada, de um local abandonado mesmo, levou a menina para lá e tal. Ele foi solto depois na audiência de custódia, está respondendo em liberdade. A família deve estar com muito medo de que ele volte a ameaçar, porque ele fazia esse tipo de tortura psicológica. Olha, se você disser, eu vou pegar sua mãe, seus familiares. O que a família tem que fazer caso apareça qualquer sinal de nova ameaça desse elemento?
Bom, nesse caso, se tiver qualquer tipo de ameaça, o caminho é realmente procurar a delegacia, fazer o registro que está tendo essa ameaça, que aí a polícia vai procurar esse cidadão para conduzir. Aí será uma nova acusação, será um novo crime, um novo processo.
E aí ele vai sair daquela condição que a gente está supondo, né, de não ter antecedentes, de ter ficha limpa, né, que pode ter ajudado a responder em liberdade.
No caso, ele só deixa de ter ficha limpa depois do julgamento. Aí eles teriam uma segunda acusação contra ele, que seria de ameaça. O juiz poderia entender como se ele tivesse dificultando o andamento do inquérito, aí poderia decretar a prisão.
Até a prisão dele, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente fala mais, fala da programação, como é que vai funcionar nas escolas, como é que vai funcionar no município esse período de atividades relacionadas ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes após o intervalo. Voltamos à exploração, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes de volta dentro do nosso programa. Nós tivemos um caso muito... O pessoal do Conselho certamente lembra daquele caso que tivemos numa escola aqui, que uma menina foi vítima e o acusado ainda está foragido, né, Pedro, daquele caso. Aquilo teve uma repercussão enorme, né?
Tá. Foi lá... Eu sei qual é o caso.
É, né?
É que eu não vou poder...
Claro, dá detalhes, exato. Mas aquele caso aí que está caçando o acusado...
Mas aquele caso lá, ele ainda encontra-se foragido. Graças a Deus, a família mudou de localidade, né? A família foi bem acompanhada.
Que tinha até pressão da família do acusado, né?
Isso. Na época. Né? A família foi muito bem acompanhada, a criança também. Graças a Deus, a criança está aí com a vidinha dela ativa, né? Voltou a estudar e está bem, graças a Deus.
Eu fico muito preocupado, eu vejo, eventualmente... As meninas em mesa de bar aqui, você olha para a cara delas, você não dá, algumas dessas meninas, você não dá 16 anos, olhando assim. Quando você passa de relance, olha. O conselho, a gente sabe, não tem papel ostensivo de fiscalizar, isso é papel da polícia. Chega um caso assim, ó, tem uma mesa ali, tal, bar, estão oferecendo bebida menor. Isso chega a vocês ou não?
Não, não é do nosso conhecimento. Às vezes, chega assim no final de semana, uma ou duas denúncias com relação a bebedeiras de menores de idade em mesas de bares. E não chega, não está chegando mais ao nosso conhecimento. Antes, tinha pela polícia um projeto que chamava-se Operação Saturação, que era juntava a polícia, guarda Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária, e nós fazíamos essa fiscalização dos bares de Afogados. Né? Tinha essa escala do batalhão, tinha essa escala, para fazermos essa fiscalização dos bares, e se encontrássemos, né, adolescentes ou crianças em mesas de bares, seriam encaminhados para a delegacia para serem tomadas as medidas com relação aos seus representantes legais, né, seus responsáveis. E a Operação Saturação, ela teve uma pausa também, não foi ao nosso conhecimento por que foi que teve essa pausa, né, parou. E a gente pede para a população que fique atenta, se ver esse tipo de comportamento de adolescentes em mesa de bares, né, podem entrar em contato com o Conselho Tutelar, que a gente aciona a polícia, porque como trata-se de bebedeiras, né, bebedeiras e drogas, a gente não vai só, a gente aciona a polícia e vai juntamente com a polícia, né, que a polícia é quem tem esse poder de fazer toda a revista, a gente vai só garantir o direito daquela criança ou daquele adolescente de não estar naquele ambiente.
Uhum. E o fornecimento de bebida a menores em todo o mundo, Manuela, não é só no Brasil, é uma porta para a exploração sexual, né?
Também, né? E aí, como também ao uso de outras drogas, né?
Isso, exato.
E aí, no caso da exploração sexual, né, e da, fica o adolescente ou a criança, né, no caso do adolescente, que é como quem inicia o uso de álcool, ele fica mais vulnerável, né, a outras situações, porque se vai beber, vai perder sua consciência, já não tem, né, o seu poder, né, de responder por ele, pela idade, né, e pelas questões psicológicas e emocionais que ainda não estão realmente totalmente desenvolvidas e que ele possa, né, seguir adiante. Mas, assim, isso vai ser um caminho para outros problemas, né, e que a família precisa estar, né, estar atento, que a sociedade precisa estar atento, né? A gente tem que pensar na criança e no adolescente, não pensar somente na família, mas a gente pensar nesse indivíduo inserido nessa sociedade, e que todos temos que ter esse olhar, né, de garantia de direitos, né? Quando da denúncia, né, se eu sou vizinho, se eu sou amigo, se eu sou familiar próximo, eu preciso também, né, se eu percebo alguma coisa com alguém próximo de mim, né, eu preciso fazer essas denúncias, eu preciso também corresponder aos cuidados, não, eu digo os cuidados de que você tem que ir, os cuidados de proteção, né, você como um cidadão precisa também contribuir, né, com esses parceiros, contribuir com a rede de proteção.
Eu tenho certeza que muita gente tem, infelizmente, esse relato de flagrar, de ver eventualmente. Nesse caso não tem perdão, né, Leandro? Vender, fornecer, entregar bebida, estamos falando a partir de bebida alcoólica, com a droga lícita, a partir de bebida alcoólica, fornecer, entregar, vender, oferecer a criança ou adolescente é crime, né?
Isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz essa questão como crime mesmo. Uhum. E isso já foi feito até durante muito tempo por essa operação que o Pedro Rafael falou.
Saturação.
Isso. Que muitos bares eles foram fechados e teve multa. Sim. Justamente por causa disso.
Uhum.
Era uma questão que teve. Todas as vezes sempre tinha um que acontecia, sempre tinha uma punição
dizer
ali.
Dizer que não tem conhecimento, né? Do do bar dizer que não tem conhecimento.
Não sabia que era menor,
sabia,
tal.
Não sei o que mais.
Na dúvida exigiu o documento, né? Eu vi uma vez só isso acontecer, para ser sincero, a única vez. Eu também não fico. Você não tem como ficar observando como é que o cara fornece a bebida. Mas eu vi uma vez aqui no, até aqui no AMPM, o rapaz exigindo, cadê o documento? Tem só para maiores. Então é uma atitude obrigatória de quem desconfia da idade da pessoa que está recebendo. Né? E, inclusive nessa fase, porque a lei diz isso, né, Manuela? Porque um menor que tem acesso ao álcool, isso até para a formação psicossocial deles vai ter um impacto muito grande, né?
Com certeza, e esse impacto vai ser visto na sociedade. Né? Primeiro é um adolescente que vai ter problemas futuros, claro, se ele permanecer, né, com esse uso abusivo, tanto na questão familiar, no contexto familiar, como vai ter problemas pessoais, no sentido de que seu desenvolvimento na escola vai mudar, né, seu desenvolvimento com amigos vai mudar, e o álcool é um caminho para outras drogas, né? Que aí vai mudar a sua vida. Claro, a gente não pode falar de forma generalizada, mas a gente vai falar dos pontos em que aquela pessoa, né, com o uso abusivo de álcool e drogas, e dependendo da formação dessa pessoa, tanto emocional como psicológica, né, se a pessoa tem predisposição ao alcoolismo, predisposição a doenças mentais, a algum tipo de transtorno, ela vai poder desenvolver isso. E aí isso vai ser um problema para uma vida, né, inteira. Que a sociedade vai estar, né, a criança, o adolescente faz parte, essa pessoa faz parte desse ambiente social todinho, que começa com a família, mas vai se propagar para outros lugares, né? De onde ela está inserida, claro. Uhum. Né?
A Irene Nogueira está dizendo, tudo que acontece hoje com as crianças e adolescentes tem parte importante de culpa da família. Hoje em dia, falam de tudo na frente das crianças, elas participam das conversas como se fossem pessoas adultas. Isso tem que ter um cuidado, né?
É isso que a gente precisa compreender, né? Claro que não é só a família, a gente não vai se falar de família, claro que a família precisa de orientação com relação a isso. Realmente as crianças, elas participam muito mais da vida familiar, no sentido de participa das conversas, está tudo muito mais próximo, o que não acontecia antes, né? Isso a gente não via. Mas a mídia também tem uma participação nisso. Né? Como você já tinha colocado antes, a gente está na sala com o telefone, o filho também está com o telefone e nós não sabemos com quem ele está conversando. É importante que a família tenha esse olhar de cuidado, de intervir quando necessário, né? De saber quem é o colega, de saber com quem a criança fala, né? De saber ter alguns assuntos que devem ser tratados nesse seio familiar, porque algumas coisas não são bem assimiladas pela criança. Então, como ela vai assimilar isso? Como é que ela vai entender, como é que ela vai perpetuar isso, né, o que ela está ouvindo, né? Tem coisas que não há necessidade, então a família tem que ter esse cuidado. Mas é necessário também que essa família seja orientada, né, para que ela saiba como lidar. Está tudo muito novo. A mídia está nova para todo mundo, então você tem informações que você... Aconteceu ontem à noite, vamos dizer assim, e você já sabe agora pela manhã. Eu me lembro quando eu era criança, demorava, sei lá, 2 dias para que essa informação chegasse. Você está
falando de um,
né,
caso que acho que demorou meia hora, esse caso está vira, já estava
aqui. Eu estou falando de uma coisa bem, mas assim, as coisas são muito novas, está tudo muito rápido. Né? Uma criança, ela, por exemplo, ela via um amigo na escola hoje, né, até 11h30, ela vê um amigo na escola, ela só viria esse amigo de novo amanhã. Não, ela em casa, ela liga, ela fala no zap, ela tem um Facebook. Então, assim, é muita informação. Né? O que acontece na casa desse colega, esse outro amigo começa a saber, essa criança também sabe. E perpetua muito rápido as informações para a criança. A gente precisa ter esse cuidado. Não coloco só a culpa, não, os pais têm culpa. A gente precisa, nós profissionais. Né? Se o pai não está conseguindo lidar com algumas coisas que estão acontecendo, com o comportamento do filho, até com a própria educação, se deve buscar ajuda. Né? A escola é um parceiro, né? Tem o CRES, tem o CRAS, tem toda uma rede que pode estar ajudando essa família nisso. Né? As crianças não vêm com manual, né? E a gente precisa de ajuda, né? Buscar ajuda daquelas pessoas que podem nos ajudar com isso. Não
Bem,
custa nada.
A Leninha está aqui falando. Leninha?
Nil Júnior, bom dia. Muitas pessoas, quando vê a gente com muito cuidado numa criança, fica assim dizendo que a gente vive muito em cima, é muita pressão, a criança não aguenta, mas eu não estou esquecido do caso de Petrolina, não, daquela criança que até hoje eu não sei nem se acharam aquele miserável que tirou a vida daquela criança. Ela saiu para brincar e demorou, os pais foram procurar, a menina já estava morta em um lugar dessa escola. Então a gente não pode baixar, os cuidados, não, a gente tem que estar em cima. Pais, um aviso que eu estou dando aos pais, não deixem seus filhos sós. Por favor, esteja sempre de olho. Não é que esteja segurado na mão, mas você sabe, né, Nilzinho, como a gente está no mundo de hoje, Não é verdade?
É tudo isso que a gente já vem falando. Eu mesmo, às vezes, sou taxado de meio neurótico com essa coisa de filho, de soltar demais. Acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? E como você falou, há muitos casos aí, como a gente estava falando aqui com a Manuela, o cuidado de não deixar a educação dos filhos na mão de um celular, na mão de... Hoje os pais, com essa vida louca, cotidiana, as mulheres também com um espaço diferente do mercado de trabalho, né? Então, tem que ter todo o cuidado do mundo, amplia a responsabilidade sobre o acompanhamento e também de conversar sobre essas coisas, né? De alertar os filhos para essas situações, essa menina mesmo que foi vítima, né? Talvez se houvesse, não estou fazendo juízo, mas quando você vai ver, são pais separados, ela não tinha a presença dos dois, não sei se faltou, enfim, você tinha que ser uma análise muito complexa, é até ruim você falar de um caso isolado, mas conversar com os filhos, falar a respeito de não deixar de denunciar quando houver qualquer ameaça nesse sentido, enfim, são várias questões. Manuela, me fale aí da programação, vamos ter vários dias de atividades, né?
A gente vai, continuando agora dia 16, né, a gente vai ter uma programação no Borges, na associação. Aí continua com o público do BPC, que é o Bolsa Família, né, com o CRAS. São rodas de conversas, orientações às famílias. Na Carapuça, isso ainda vai definir uma data. Alto Vermelho, no dia 27, é um domingo, a gente vai estar na associação também com os moradores da localidade. O CRAS com o Pronatec, com as alunas do Pronatec. Laura Ramos, né, no residencial. Agora, no dia 18, que é o dia D, vai ser a culminância, né, um dia que a gente vai estar com a Blitz Educativa na conscientização, né, desse tema, conversando com a população, fazendo panfletagens, que vai ser no bairro da Ponte, né? Vai ter a participação da Escola Francisca Lira, alunos, duas turmas, que vai fazer essa participação para que também ajude as equipes nessa conscientização, né? Esse trabalho com a população daquela área. Uhum. Né? Esse vai se estender por mês de maio todo, mas é um tema que a gente aborda todo ano, porque ele se estende, né? As denúncias não cessam, infelizmente os abusos acontecem, né? Mas a gente trabalha o ano inteiro, né? Porque realmente é um tema de enfrentamento, né? A gente tem que enfrentar isso, as famílias precisam denunciar, a sociedade tem que garantir esses direitos, entender. Nós, enquanto profissionais, precisamos estar à frente disso e ajudando essas famílias, até no entendimento de que as pessoas tenham cuidado, né? Porque as famílias em si, porque os abusadores, eles estão muitas vezes dentro da família, né? É um padrasto, é um tio, é um avô, infelizmente, é aquele vizinho próximo que a gente não vê, né, que existe nenhum risco, é aquela pessoa boazinha, que traz presente, que traz doces, e é isso que a gente precisa estar atento. Claro que a gente não generaliza os fatos, mas a gente fala dos fatos, na situação dos perfis, né? Esse é um perfil e que a família tem que ficar atenta, né? As pessoas próximas têm que ficar atentas nesse perfil desse abusador. E é como aquela história. Sempre o mais importante, como a gente havia falado, é o diálogo, né? A família tem que saber por que você trouxe esse lápis, por que você está com esse chocolate, onde você arrumou esse dinheiro, quem lhe deu esse presente. Não é achar, é bom, ele ganhou um presente. A gente tem que apurar, tem que saber, porque não é só o abuso, mas a gente tem que ter cuidado com o que é o que nosso filho às vezes traz da escola, como um lápis, uma borracha nova, saber de quem é, quem lhe deu, por que lhe deu, né? Principalmente se tratando de crianças, né, que estão na idade escolar, crianças que chegam à escola com 2, 3 anos, né? E aí esse período é importante que a mãe, que o familiar, que o responsável esteja atento a situações como essa, né? A esses comportamentos.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui muito a Manuela Genésia, psicóloga, ao advogado Leandro Ramos, ao conselheiro tutelar Pedro Rafael, e parabenizar, dizer que a Rádio Pajeú se coloca como parceira de todas as atividades desse período em que se debate o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. É importante dizer que você tem outros mecanismos de denúncia. As pessoas muitas vezes podem ter conhecimento do episódio e ter medo de denunciar. E você tem o Disque 100 hoje, que é tão objetivo, né, tão fácil de usar, inclusive garantindo até o anonimato. Não quer registrar, mas não deixe de fazer o registro. Diga, Manuela, quer falar mais alguma coisa?
A campanha é o hashtag, né, pode ser abuso, que é o que a gente... Aquele abuso que pode ser velado, né, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas se tem algo diferente, pode estar... Aí a gente pode ter entendimento desse que está existindo um abuso. Né? E por isso que esse cuidado. Né? As denúncias, ela é importante. Quando a gente pode fazer a denúncia no Disque 100, a gente pode procurar o próprio Ministério, o Conselho Tutelar, o CRES, o CRAS, né? A escola, a própria ouvidoria, né? Tem vários lugares que a gente pode buscar, que a sociedade pode buscar ajuda, né, para que possa estar ajudando uma criança, né? A infância, ela precisa ser cuidada, né? A gente precisa cuidar da infância agora, né? A criança e o adolescente precisa ser cuidado agora, porque ele é o futuro, né, da nossa sociedade, né? A gente tem que sanar esses problemas o quanto antes.
Leandro, alguma coisa?
Não, só mais uma vez, como todos os anos, reforçar esse pedido que a gente deixa sempre de fazer a denúncia, mesmo que não tenha certeza se está acontecendo algo, se tem a suspeita, procura a gente, procura a delegacia.
Nesses casos, a suspeita mínima já é um indício, porque são tão justamente velados, né?
E a gente tem hoje um dado de 2016, que em 2016, no estado, foram quase 1.500 casos que foram acompanhados de violência sexual contra criança e adolescente. Só que foi feito um levantamento que esse número, ele tem uma defasagem de 90%, que foram casos que não foram denunciados. Então, ainda é muito grande.